Nutri, você quer atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes? Então se inscreva na lista de espera para a formação Escola da Nutrição Esportiva e seja avisada quando as inscrições estiverem abertas. O link está na descrição desse episódio. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no YouTube. Meu nome é Igor Nirister, eu sou nutricionista esportivo, criador da Escola da Nutrição Esportiva, especialista em bioquímica e fisiologia da nutrição. E hoje eu separei uma aula bem interessante para a gente, com quatro regras que todo nutricionista precisa saber antes de começar os atendimentos. Então é um conteúdo bem interessante para quem ainda não começou os atendimentos, mas também para quem já está atendendo, né? Aqui a gente vai ver alguns conceitos. Até mesmo analogias que eu utilizo no meu dia a dia de atendimentos para explicar conceitos metabólicos, conceitos técnicos para os meus pacientes. Então, certamente, aí são conteúdos que muito interessantes para quem está começando e vale muito a pena nós relembrarmos, por mais que você já tenha visto algum conceito parecido com o que a gente vai ver nessa aula, relembrar isso aqui é muito interessante, porque uma vez que você assiste um conteúdo novamente, com uma outra cabeça, com uma outra experiência, esse conteúdo, né, ele aterriça de uma forma diferente. Você consegue analisar outras perspectivas, ter ideia de conteúdo, ideia de explicação para os seus pacientes, até mesmo ideias de condutas nutricionais. Então, certamente, é um conteúdo bem interessante para qualquer nutricionista, independente do momento da carreira. E esse conteúdo surgiu a partir de um curso que eu estou elaborando para o público final, para os leigos, no geral. É um curso voltado para quem quer aprender a se alimentar e um desafio quando eu estava, estou ainda desenvolvendo esse material, foi esse. Cara, o que que eu posso, como que eu vou começar um curso ensinando uma pessoa que não teve acesso à nutrição a se alimentar? Até porque, né, existem centenas, milhares de dúvidas que essa galera tem em relação a isso. Então, eu resolvi começar esse conteúdo e ao longo desse desenvolvimento, eu entendi também a necessidade dos nutricionistas olhar para esse material com outros olhos. E essas quatro regras não foram regras que surgiram da minha cabeça. Quem inventou essas quatro regras foi o Pedro Escudeiro, um médico argentino já falecido, e ele inventou essas quatro regras da nutrição, que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. E quando a gente fala da nutrição, hoje a nutrição é completamente diferente do que era décadas atrás. O Pedro, ele trouxe uma ideia da nutrição que se aplica muito bem ao que a gente vê hoje no cenário, mas há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a galera via o nutricionista de uma outra forma. O nutricionista, ele estava associado ao hospital, às intervenções nutricionais para os pacientes acamados, internados, e hoje a gente tem esse papel extremamente importante do nutricionista no consultório. E quando a gente está trazendo essa realidade, a gente ainda encontra alguns desafios. Que é, por exemplo, o leigo achar que domina determinado conteúdo, ele acha que só porque ele se alimenta, que ele come, ele tem domínio sobre isso, ele leva em consideração o que funcionou para ele, para sair dando dicas. Por aí a gente vê outros profissionais da área de saúde dando dicas em relação à alimentação, outras pessoas que nem são profissionais da área de saúde dando dicas sobre alimentação, e muito parte desse princípio também de que é algo, é um mercado ainda que nós estamos nos consolidando. Também importante falar, logo no início dessa aula, que é muito fácil hoje em dia você vender um conteúdo sobre nutrição, no sentido de qualquer pessoa pode chegar na rede social, na internet, com uma promessa milagrosa de emagrecimento, de ganho de massa muscular, porque a tendência é que esse conteúdo seja muito bem aceito. Por quê? Porque as pessoas querem alcançar esses objetivos, objetivos que são tão valorizados na sociedade, um corpo definido, um corpo musculoso, com uma promessa de velocidade até chegar esse objetivo. Então, todo mundo quer alcançar esse objetivo o mais rápido possível, né, com o menor sacrifício possível. Então, esse também é um desafio do nutricionista combater, através de informações, através de ciência, essas promessas milagrosas. Mas eu acho, eu acredito que é algo que vai se perpetuar, vai ser sempre um desafio para o nutricionista, porque cada vez mais as pessoas vão estar procurando velocidade para alcançar esse objetivo. Tudo bem? Então é nosso papel, através através de conteúdos, através de informação, educar essa galera. Beleza? Então vamos agora à primeira lei que o Pedro Escudeiro traz quando ele aborda as quatro regras da nutrição. E é algo, como eu falei, que você precisa conhecer para começar os seus atendimentos. A primeira lei, Nutri, é em relação à quantidade dos nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, se você quer ter uma boa alimentação, alcançar seu resultado, né, ter uma boa performance física, cognitiva, a primeira lei é você adequar a quantidade dos nutrientes da sua alimentação. Nós vamos falar aqui, Nutri, de 7 elementos fundamentais que precisam estar com a quantidade ideal para que você tenha melhor performance física e cognitiva, né, de acordo com o Pedro Escudeiro. Primeiros nutrientes, os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Então nós temos aqui os 3 primeiros elementos que precisam estar na quantidade adequada para que seu corpo funcione da melhor maneira. Depois disso, nós temos os micronutrientes, vitaminas e minerais. Além disso, água e fibras, totalizando 7 elementos que precisam estar na quantidade adequada. Como eu falei, eu trouxe aqui analogias que eu explico no dia a dia de consultório para os meus pacientes e que eu acho que faz sentido você também entender para poder, se quiser, também aplicar essas respostas nos seus atendimentos. Quando a gente fala de fibra, e isso foi algo que eu saí da faculdade sem ter total conhecimento, eu aprendi depois estudando sozinho, fibra, o que é uma fibra? A fibra é um carboidrato que o nosso corpo não consegue digerir. E isso, na nossa saúde, pode e vai ter efeitos positivos se estiver na quantidade adequada. Tá? Então, fibras são carboidratos que o nosso corpo não consegue digerir. Qual que é a analogia que eu uso? Quando a gente olha para um animal, por exemplo, um cavalo, um gorila, um boi, uma vaca, são animais grandes, musculosos, bem mais fortes que um ser humano e que se alimentam só de vegetais. Então, o que é uma fibra para o ser humano pode ser um nutriente para um desses animais. Se você seguir a alimentação de um desses animais, esse alimento pode ser para você uma fibra, sendo que para ele é um nutriente. Entendeu? Então, fibras, resumindo, são carboidratos que o nosso corpo não tem a capacidade de digerir e, a partir disso, ela vai ter um outro papel na nossa saúde. Mas o que é uma fibra para você pode ser um alimento para outro animal. Tá? Então, mais uma vez, quais são os elementos, de acordo com Pedro Escudeiro, que precisam estar na quantidade adequada para um excelente funcionamento do seu organismo? Macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, micronutrientes, vitaminas, minerais, além disso, água e fibra. Perfeito? Nessa lista, a gente pode aproveitar para criar um parêntese e falar dos compostos bioativos, né, que estão presentes, que podem estar presentes na nossa alimentação, principalmente nos alimentos saudáveis. Os compostos bioativos, eles não são necessariamente nutrientes. Tá? Nosso corpo ele não precisa desses compostos bioativos na quantidade ideal, mas eles podem vir para somar, melhorar a nossa saúde através de diferentes papéis, como, por exemplo, papel antioxidante, né? Redução do LDL, redução da resistência à insulina. Então, os compostos bioativos presentes nos legumes, verduras, frutas, a gente consegue extrair dele benefícios extras, mas que não necessariamente fazem parte dessa necessidade que o Pedro coloca como quantidade. Beleza? E quando a gente fala de quantidade, quantidade é o que também define se você vai engordar ou se você vai emagrecer. Se você vai estar em um quadro de subnutrição, desnutrição. Então a quantidade vai determinar isso. Mas quando a gente fala de ganhar peso, perder peso, vai muito além de somente a quantidade. Tem um estudo bem interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. que confirma isso para a gente. E essa aqui, Nutri, é uma informação bem importante para você passar para o seu paciente no consultório, porque quando eu falo isso no consultório, eu percebo que eles ficam bem surpresos. É possível o indivíduo ele estar com sobrepeso, com obesidade e estar desnutrido. Tá? Principalmente se ele tem uma alimentação rica em alimentos superprocessados, industrializados. E aproveitando esse contexto, a gente entra aqui na segunda regra do Pedro Escudeiro, que é a qualidade dos alimentos. A gente não pode ver os alimentos somente através das calorias. Nós temos uma série de alimentos que tem ali calorias vazias. O que é uma caloria vazia? Mais uma vez, explique isso para o seu paciente. É aquele alimento que tem calorias, muitas vezes é um alimento com muita caloria, mas que não tem nutriente. Vou dar um exemplo aqui clássico para vocês. Alimentos que são feitos a partir de sobras da indústria alimentícia. Eu não diria nem alimentos, tá? Vou me corrigir aqui. São produtos alimentícios. Então, a indústria vai lá, pega, por exemplo, um frango, tira a parte nobre, o peito ali do frango, as partes mais nutritivas, mais interessantes, e o que sobra, como, por exemplo, as cartilagens, pele, osso, eles adicionam amido, adicionam outros componentes e produzem esse produto alimentar. Quais são as características desses produtos alimentares? Alto teor de calorias e baixo teor de nutrientes. Certo? Então, quando seu paciente ou indivíduo tem uma alimentação rica em alimentos como esses, ultraprocessados, industrializados, é bem provável que ele alcance um sobrepeso, uma obesidade, mas ainda assim ele se encontre em um processo de desnutrição. O que quer dizer o seguinte? Você está comendo caloria, você está colocando caloria para dentro, seu corpo está estocando isso na forma de energia, aumentando a quantidade de gordura corporal, mas pode estar faltando nutrientes na sua dieta, na sua alimentação. Esses nutrientes, vitaminas, minerais, podem não estar se apresentando na quantidade ideal que a gente viu na regra número 1. Tá? Então existe essa possibilidade e ela é cada vez mais comum. O indivíduo está com sobrepeso, obesidade, porém desnutrido. Tá? Então quando a gente olha para o alimento, a gente não pode olhar somente para as calorias. Você ingerir 10 gramas, 20 gramas de carboidrato através do açúcar refinado, né, vai ter um impacto no seu metabolismo. Você ingerir 10 gramas de carboidratos através de frutas, vai ter um outro impacto no seu organismo. Nesse segundo exemplo, você vai ter muito mais nutrientes. Certo? Então, quando a gente olha para o alimento, não olhar somente para as calorias, não olhar somente para os macronutrientes, mas também para os micronutrientes. Quando você tem uma alimentação de qualidade, fica muito mais fácil você alcançar as quantidades ideais que a gente viu na regra número 1. Então, regra número 2, qualidade desses alimentos, né? E você vai ver seu paciente e fala assim, mas Igor, será que vale mais a pena eu consumir um açúcar demerara, um açúcar mascavo? Porque eu vi na internet que eles têm mais micronutrientes. Né? Então, de acordo com essa sua explicação sobre qualidade da alimentação, faz sentido eu trocar o meu açúcar refinado por um açúcar demerara, certo? Não. Por quê? Porque açúcar não é fonte de micronutrientes. Então, por mais que você compare os dois diferentes tipos de açúcares e você entenda, né, consiga interpretar que alguns vão ter um teor maior de micronutrientes, esse valor, esse aumento no teor de micronutrientes é muito baixo. Certo? Não é expressivo. Então, por mais que, na teoria, essa regra se aplique, você consumir um alimento que tem uma qualidade um pouco maior, nesse exemplo aqui do açúcar, o valor é irrisório. Tá? Então, você tem que buscar esses micronutrientes através de outras fontes que não o açúcar. O açúcar não é fonte de micronutrientes. Tá? Assim como, por exemplo, a gente compara a banha de porco, a manteiga, fontes de gorduras saturadas. Então a gente entende ali que é um alimento rico em gorduras saturadas, mas quando a gente compara com um laticínio, que também é fonte de gordura saturada, a gente consegue enxergar um impacto diferente no aumento do colesterol. Os laticínios estão menos associados ao aumento do colesterol ruim, mesmo sendo um alimento fonte de gorduras saturadas. Então, mais uma vez, dentro do contexto alimentar existem diferenças. Você pode ter dois alimentos fontes de carboidratos, sendo que um vai te trazer mais benefícios para a sua saúde. Esse artigo eu não trouxe, o artigo que eu vou mencionar agora, vou trazer ele em uma outra aula, em um outro contexto, falando mais especificamente, abordando melhor esse artigo, mas a gente tem hoje evidências que se você faz uma dieta de superávit calórico, né? Uma dieta de superávit calórico é aquela onde você está consumindo mais calorias do que você está gastando naquele dia. Então, quando você faz, por exemplo, digamos que a gente tem aqui dois grupos acho que esse estudo foi feito com macacos. Nós temos dois grupos de macacos que gastam 2.000 calorias por dia. Se eu oferto para esses animais 2.500 calorias, sendo que esse superávit calórico, essas 500 calorias extras, em um grupo, é proveniente ali de alimentos industrializados, pobre em nutrientes, e nesse segundo grupo, esse adicional extra de calorias é feito através de alimentos saudáveis, ricos em fibras, micronutrientes, a quantidade de gordura que esses animais vão estocar é diferente. O grupo que se alimenta melhor, de forma mais saudável, estoca menos gordura. O impacto na digestão desses alimentos é diferente. Eles têm fonte de fibras. Isso lentifica o processo de digestão, facilita o organismo daquele animal metabolizar aqueles nutrientes. Então, se você faz um superávit calórico de 2.500 calorias, como você vai escolher os alimentos nessa dieta vai fazer diferença na quantidade de gordura que o seu paciente ele vai acumular. Isso também é bem interessante, Nutri. Quando a gente olha para o plano alimentar, indo além, com raciocínio além de somente calorias. Certo? Dito isso, primeiro a gente já falou da quantidade os elementos que são fundamentais nós ingerirmos na quantidade correta. Segunda regra, a qualidade do alimento. Quando você escolhe bem os alimentos, fica mais fácil alcançar essa quantidade que a gente viu na primeira regra. Terceira regra, harmonia entre esses nutrientes da alimentação. Nossa alimentação, nós podemos dividir em três tópicos, três grupos. São os alimentos energéticos, que são os carboidratos e gorduras. Alimentos energéticos, carboidratos e gorduras. Alimentos reguladores, que são vitaminas e minerais, e os alimentos construtores, proteínas e aminoácidos. Isso quem traz é o Pedro Escudeiro, tá, galera? Eu não gosto de interpretar perfeitamente dessa maneira, mas seguindo essa linha dele aqui também faz sentido, né? Alimentos energéticos, carboidratos, gorduras, alimentos construtores, que vão construir massa muscular, né? Unha, tecido, proteínas, né? E os reguladores, vitaminas minerais. Por mais que não seja um raciocínio que eu concordo plenamente, até porque a proteína pode ter função energética, eu gosto de quando ele traz essa questão das vitaminas e minerais como com esse papel regulador. Eu utilizo uma analogia no consultório que é o seguinte: é como se o seu corpo ele fosse um carro, um motor, mais especificamente, e as vitaminas e minerais fossem o óleo desse motor. Certo? Se esse óleo é novo, se é um óleo potente, o motor do seu carro ele vai funcionar perfeitamente. Se esse motor está sem óleo, por exemplo, ou com óleo uma quantidade muito pequena, vai começar a criar ranhuras. Esse motor não vai funcionar da melhor maneira e em algum momento é bem possível que ele dê pau, que ele pare de funcionar. Então é como se os micronutrientes fossem o óleo para o seu motor funcionar da melhor maneira. Eu dei uma aula recentemente aqui para vocês no YouTube, que é falando sobre ferro. O ferro, quando ele se apresenta em uma quantidade menor que o ideal, acontece justamente isso. Deficiência no processo de geração de energia por conta da aconitase lá no ciclo de Krebs. Lembra disso? Então, quando os micronutrientes se apresentam em quantidades insuficientes, começamos a sentir os sintomas em relação a isso, que pode ser um clássico, a falta de energia. Então, você pode explicar isso para o seu paciente, que ele vai ter os alimentos no plano alimentar que vão ter papel energético, carboidratos, gorduras, papel construtores, papéis construtores, como, por exemplo, um paciente que quer ganhar massa muscular, que vai precisar ter um aporte de proteína, ou então um paciente no processo de emagrecimento que vai precisar desse aporte de proteína para não ter prejuízo nessas construções musculares, para ele não perder muita massa muscular, mas você também pode e deve enfatizar que nessa alimentação que você está montando para ele, ele vai ter esses nutrientes com esse papel regulador, garantir que as vias metabólicas desse paciente funcionem da melhor maneira possível para que ele possa treinar bem, performar bem cognitivamente. Então, eu gosto muito de falar sobre performance cognitiva no consultório. Às vezes, o paciente ele não está tão assim, ligado nessa questão de atividade física, ele já está treinando bem, mas quando você fala que com uma alimentação adequada ele vai ter energia, os pensamentos dele vão ficar mais claros, é uma analogia que eu gosto de usar, mas... brincadeiras à parte, é uma questão de performance cognitiva. Se o paciente está desidratado, se ele está com alguma deficiência de micronutriente, ele vai ter esse déficit também, tá? Não quer dizer, Nutri, não quero que você confunda isso, que aumentar a quantidade de micronutrientes, fazer a suplementação de micronutrientes, vai necessariamente melhorar a performance cognitiva dele. Ele não vai ficar mais inteligente se você fizer ali a prescrição de um suplemento de micronutrientes, se ele já estiver com esses micronutrientes de forma adequada, em quantidade adequada. Tá? Então, a gente não tem comprovação científica de que suplementar micronutrientes em um indivíduo saudável vai melhorar a performance cognitiva dele. Mas, se ele tiver com alguma deficiência, pode sim ajudar. Perfeito? E uma informação aqui interessante que eu separei. Quando a gente fala dessa harmonia entre elementos energéticos, reguladores e construtores, qual desses elementos, principalmente energéticos, que a gente não tem, que não é essencial para o nosso corpo? Carboidratos. Tá? Isso aqui é um bate-papo, eu e você, não vamos deixar essa informação sair daqui, porque a gente já viu uma vilanização bem expressiva dos carboidratos aí na sociedade. Mas nosso corpo não precisa necessariamente de alimentos fontes de carboidrato. Nós conseguimos converter, através da gliconeogênese, gordura e aminoácido em carboidratos. Tá? Então não é uma necessidade, porém, quando a gente faz um aporte adequado, quando a gente ingere de forma adequada os carboidratos, nós vamos ter performance física e também performance cognitiva. Então deixa isso entre a gente, mas de fato o nosso corpo ele consegue viver sem a ingestão de alimentos fontes de carboidrato. Então, recapitulando aqui, nossas regras de acordo com Pedro Escudeiro. Primeira regra, quantidade daqueles elementos que a gente viu. Né? Macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, micronutrientes, vitaminas, minerais, água e fibras. Podemos também falar dos compostos bioativos que vão somar nessa nossa saúde. Segunda regra, qualidade. Quando a gente se alimenta bem, fica mais fácil alcançar essa quantidade de elementos que a gente viu na primeira regra. Terceira regra, terceira lei, harmonia. É conseguir, dentro da nossa alimentação, balancear os elementos energéticos, reguladores e construtores. E vamos agora para a nossa quarta regra, que é a adequação. A gente vê também hoje um pensamento simplista que, inclusive, alguns nutricionistas trazem, que é só você bater a quantidade de macros que você vai ter resultado. Né? Eu vejo alguns profissionais, não acredito que fazem por mal, né? Muitas vezes por falta de esclarecimento, colocando na internet o seguinte, se você quer emagrecer, você só precisa fazer um déficit calórico. É verdade até a página 2. Se você me acompanha aqui na escola, você já deve... Já deve ter visto eu falar sobre isso em alguma aula. Mas, quando a gente faz um déficit calórico, a gente tem que olhar para outras questões. Não se resume só ao déficit calórico e não se resume também só a você calcular de forma adequada os macronutrientes. Porém, se o seu paciente começa a fazer atividade física, começa a se alimentar melhor, esse déficit calórico já vai ser o suficiente para ele emagrecer. Quando ele chegar no nível mais elevado, é interessante sim você ter essa alimentação balanceada para que ele faça essa ingestão de micronutrientes também de forma adequada. Então, a adequação nessa regra fala do seguinte: você entender a realidade do seu paciente e conseguir calcular, entender qual a necessidade que ele tem dos 7 elementos que a gente viu lá na primeira regra. Então, por exemplo, para o Igor, com o objetivo de ganho de massa muscular, vamos colocar assim, quanto de carboidrato ele precisa, quanto de proteína ele precisa, gordura, como que eu posso encaixar alimentos que vão trazer para ele os nutrientes que ele precisa na quantidade ideal, como que eu vou harmonizar isso de acordo com a terceira regra, quais são os alimentos de qualidade que eu vou inserir nessa alimentação de acordo com a segunda regra, para que ele atinja com mais facilidade essa quantidade que ele precisa. Então, eu acho que o papel do nutricionista hoje no consultório, um profissional seguro, um profissional que domina a ciência, está muito relacionado com a adequação, que é conseguir entender, calcular, coletar as informações necessárias do paciente para que ele consiga elaborar uma prescrição que englobe tudo isso que a gente viu nas outras regras. Tá? Não quer dizer que só se alimentando melhor e fazendo mais atividade física por conta própria, o seu paciente ele não vai emagrecer. Ele pode emagrecer, mas é possível que dentro desse contexto ele apresente alguma deficiência. Quando a gente fala de deficiência, a gente não está falando disso no curto prazo. Tá? Dependendo da deficiência, do micronutriente, demora meses para que se instale uma deficiência e é possível que esse paciente nem perceba que ele está com determinada deficiência. Tudo bem? Então é o papel do nutricionista saber dominar essa quarta regra, que é a adequação, para poder calcular as necessidades do paciente. Se você é aluno da formação Escola da Nutrição Esportiva, você já entendeu isso de acordo com as aulas, como fazer todos esses cálculos. Se você ainda não é aluno, link para a lista de espera está aqui na descrição desse vídeo. Tá? Então, nesse momento, as inscrições não estão abertas, mas a gente tem a lista de espera para você saber em primeira mão quando essas vagas vão abrir. Tá? Então, frase-chave que domina, uma frase-chave que resume, melhor dizendo, essa quarta lei da adequação. Não funciona, anota aí, não funciona somente comer de forma saudável. O certo é comer de forma saudável e na quantidade correta. Porém, se você leva em consideração a segunda regra, que é a qualidade do alimento, é mais fácil o seu paciente se alimentar na quantidade correta. Tá? Se é aquele paciente que faz uma, duas refeições por dia, belisca o tempo todo um salgadinho, industrializado, para esse paciente vai ser mais difícil ele alcançar a quantidade correta que ele precisa. Mas se ele tem uma alimentação saudável, fica mais fácil. Se o paciente chega para você no consultório com um recordatório alimentar, onde ele já come bem grãos, frutas, legumes, verduras, vai ser mais simples para você adequar as necessidades dele. Se ele não come esses alimentos, igual um paciente que eu atendi essa semana, o paciente ele fez uma cirurgia bariátrica, tinha perdido aproximadamente 40 quilos, só que ele estava se sentindo cansado, ele não tinha disposição para fazer nada na rotina dele. Quando eu fui interpretar a anamnese dele, o recordatório 24 horas, ele só comia alimentos industrializados. Ele trabalhava dirigindo. Então, no intervalo ali, o que ele conseguia fazer era comer um biscoito. Então, ele trouxe, pô, Igor, eu como aqui um clube social. Eu como um clube social, falando isso, trazendo essa informação, como se fosse algo saudável. Ele não estava entendendo o porquê que ele estava se sentindo cansado, sem disposição, se ele comia no horário certo, né? Ele já tinha estipulado os horários certinho para comer. Então, ele tomava o café da manhã, ele fazia essa colação. Só que essa colação, por exemplo, era um clube social. Na parte da tarde, eram 3 bolachas também. Então, para ele, isso era o saudável. Isso, para ele, era o adequado. Porém, dentro desse contexto, ele estava com deficiência de nutrientes. Ele continuava perdendo peso. Ele estava alcançando esse objetivo estético, né, de perder gordura, de ganhar massa muscular. Ele até apresentou um ganho de massa muscular dentro desse protocolo que ele estava seguindo, mas ele estava com essa deficiência de micronutrientes. Tudo bem? Então, essas quatro regras são interessantes porque abordam isso. Abordam a alimentação além das calorias. Então, o que eu falei para ele, olha só, esqueci o nome dele agora. Mas, vamos lá. O que falta para você são micronutrientes. Tudo bem? Então, dentro desse contexto, você está alcançando o seu objetivo, mas a gente vai mudar essa alimentação, a gente vai virar essa alimentação de cabeça para baixo para você começar a fazer a ingestão de alimentos que vão trazer os nutrientes que você precisa para reduzir esses sintomas de fadiga, cansaço. Perfeito, Nutri? Então, acredito que essas quatro regras aí te dão uma boa base para você iniciar os seus atendimentos, né, interpretar diferentes conceitos com o seu paciente, explicar conceitos para os seus pacientes e espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve aqui no canal do YouTube, né, deixa o like também para esse conteúdo chegar a novos nutricionistas, a novos estudantes de nutrição. Se você ainda não segue o Instagram, @escoladanutriesportiva, lá tem conteúdo novo praticamente todos os dias. E se você quer fazer parte da formação Escola da Nutrição Esportiva, o link para a lista de espera também está aqui na descrição desse vídeo. Perfeito? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.